O silêncio que o eremita propõe é ativo, intencional e requer afastamento, como a própria imagem do arcano comunica. É o primeiro recuo na jornada arcana, que até aqui veio com o basicão, o mago apresentando o primordial masculino, a sacerdotisa, o primordial feminino, a imperatriz, a manifestação da união dos dois anteriores, o imperador organizando a criação, o hierofante, assumindo a relação do homem com o todo, relação dotada de livre-arbítrio, esse apresentado através do drama nos enamorados, a marcha rumo à nossa escolha é trazida pelo carro, e depois a justiça, que vem como uma guarda de trânsito e fala: peraí, é isso mesmo? Você tem certeza de que você já tem tudo o que precisa para chegar até lá? Pensa bem. E nesse pensa bem, revestido com a prudência da justiça, nosso viajante se retira da estrada e se isola. No dicionário, eremita é descrito assim: pessoa que vive solitária no deserto ou no ermo. E uma das possíveis raízes da palavra eremita está no grego, ermites, que significa o que vive no deserto. E não é à toa que o viajante se isola. Embora não pareça, e muitas vezes na taromancia comunique o contrário, essa é uma carta de ação. É o viajante intencionalmente se isolando e se colocando de propósito em estado introspectivo, meditativo, distante de todo e qualquer ruído que o impeça de ouvir as respostas para as perguntas feitas pela justiça. Apenas na quietude intencional, que para ser adquirida requer distanciamento, o eremita poderá ouvir a voz interior e por ela ser guiado a uma postura temperada e equilibrada, ou seja, justa. No silêncio intencional e no isolamento, podemos escutar com nitidez a nossa melhor voz. Sobre esse arcano, o livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô diz: porque ele tem o dom de fazer brilhar a luz nas trevas. É a sua lâmpada. Pode isolar-se da corrente dos humores, preconceitos e desejos coletivos da nação e da família. É a faculdade de reduzir ao silêncio a cacofonia da coletividade vociferante em torno de si, a fim de ouvir e entender a harmonia hierárquica das esferas. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloka Tarot Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aqui embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas se você está precisando de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, é só falar comigo no WhatsApp. E para quem quer mais, vem para o clube de membros apoiadores do Aloka Tarô. Com R$15 mensais, você ajuda a manter esse projeto no ar, entra para o nosso grupo no Telegram e participa de encontros mensais comigo e com outros entusiastas do tarô. Aqui na descrição do episódio, você encontra link para tudo isso. A faceta que quero explorar do nono arcano maior do tarô, o eremita, é a que apresenta o recolhimento com o intuito de encontrar o silêncio necessário para a prática do ouvir a si mesmo. Diferente do que possa parecer, o silêncio não é ausência. O tememos e o evitamos porque sabemos disso. Entrar em contato com o silêncio é tudo o que não queremos, não porque ele seja ruim, muito pelo contrário, mas porque também sabemos que lá encontraremos respostas, percepções e verdades que colocariam em xeque boa parte daquilo que dizemos e acreditamos nos constituir. O eremita, enquadrado pela justiça, mostrou sabedoria e, antes de continuar sua jornada apressada, desceu do carro e foi atrás do silêncio por vontade própria. Ele foi pensar antes de falar, antes de responder e de continuar sua vida automaticamente. Nietzsche, um grande defensor do silêncio e errante, sempre em busca de um lugar propício às suas condições de saúde, defendia a tomada de decisões e o hábito de pensar ao ar livre. E o ar livre dele é do século XIX, bem diferente do atual. Nossa, que lindo! Obrigado, Diego. Eu vou ali me isolar na micro sacada do meu apartamento de 30 metros quadrados. Espera aí um pouquinho. É, gata, a realidade aqui é outra, mas a mensagem que o eremita comunica não deixa de existir por causa disso. Tampouco a sua faceta em nós. Pelo contrário, ela se torna ainda mais urgente e desafiadora. Porque para que possamos nos ouvir, precisamos eremitar, encontrar um lugar de paz e tranquilidade para que o silêncio se manifeste. Mas como faz isso em São Paulo, por exemplo? Quando morei em bairros mais tranquilos, com mais natureza e bons parques por perto, eu senti um impacto. Pude muitas vezes sair para caminhar sem rumo, ou mesmo num parque, e voltar para casa com a cabeça mais leve. Normalmente, tiro alguns dias de férias na época do meu aniversário, que, nesse ano, caiu no sábado de carnaval. Então, não viajei, pois procurava o quê? Tranquilidade e descanso, coisa que não se encontra numa cidade litorânea em pleno sábado de carnaval. Pois bem, passei meu aniversário aqui mesmo, de boa naquelas, né? Porque eu moro onde aparentemente todos os blocos da cidade passaram, então foram dias de muito barulho, mas também de descer para ver o carnaval, sentir o clima, conferir as fantasias. Não era o barulho cotidiano, incessante, cinza. Era som de festa e de gente feliz. E de leque. Bom, decidi que viajaria na terça de carnaval, indo na contramão do feriado, para pegar o lugar mais tranquilo e silencioso, pois essa era a intenção principal, descansar a mente. Quando se mora numa metrópole, a prática do afastar-se é difícil, pois onde você vai tem gente. Os ruídos, mesmo de fora, invadem seu espaço e te distraem. Os barulhos feitos pelos vizinhos, de cima, do lado, de baixo, pela TV alta, por gente que fala gritando, buzina, ambulância, olha a pamonha, olha o ovo, olha o quebra-queixo. Enquanto eu não resolvo isso definitivamente, eu busco, dentro e fora da cidade e de mim, lugares que possam me proporcionar o silêncio que nossa mente e alma precisam. O que eu quero dizer com isso é que eu tive que eremitar, sair do carro, do automatismo e velocidade representados pelo arcano 7 e ir em busca do arcano 9 dentro de mim. Por isso, o eremita é um arcano ativo. Sua parada é intencional e dirigida. Ela ambiciona aquilo que é ou ainda está invisível. E na viagem, me deparei com um silêncio, que a todo tempo me encantava. E os barulhos que tinham eram os que vinham da Serra do Mar, de dentro da floresta. Numa manhã, eu ouvi um cantar de pássaro diferente e fui ver o que era. Eram três tucanos comendo numa palmeira. Eu fiquei lá por longos minutos, olhando para cima, até os tucanos irem embora, encantado, em total contemplação e dor no pescoço. Mas, Diego, isso é barulho também. Sim, é, mas tem barulhos e barulhos, né? Eu nunca vi ninguém colocar para dormir 10 horas de britadeira no Spotify. A gente coloca sons da natureza, de rio, de mar, de pássaro, de grilo, de baleia. De noite tinha sapo, perereca, grilo, morcego, outros sons, todos possíveis de ouvir. A voz da natureza nos acalanta, mas ela só pode ser escutada onde o silêncio impera. E nós, também natureza, é no silêncio que nos escutamos. Procuremos por ele, não apenas quando nos convém, mas o introjetando em nossas vidas, o tornando parte latente e indivisível de nós. Sempre ouvimos e repetimos que os arcanos maiores são facetas nossas. E são. Assim como entendemos que a completude que arcano 21, a mundo, comunica, só pode ser alcançada através da reunião harmônica de todos os arcanos anteriores. Então, a fim de nos aproximarmos de toda a nossa potência, que tal fortalecer o eremita em nós? E existe uma parte de nós, coletiva e individual, que é resistente a esse movimento, transformando inclusive o silêncio em privilégio, em produto, em serviço, como no meu caso, onde fiquei no Airbnb para poder encontrar o que procurava. Isso é privilégio. Aliás, se você me ouve e tem alguma dica boa de lugar sossegado e silencioso para morar dentro ou fora de São Paulo, vem falar comigo. Vamos conversar. Me chama por mensagem no Instagram ou pelo WhatsApp. Gratidão. O ecologista estadunidense Gordon Hempton, em 2009, no livro Um Pequeno Espaço Silencioso, A Busca de um Homem pelo Silêncio Natural em um Mundo Barulhento, decretou o silêncio como recurso natural que desaparece mais rapidamente no mundo. Mas bem antes, Robert Koch, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 1905, disse: "Chegará o dia em que o homem terá que combater o ruído tão inexoravelmente quanto a cólera e a peste." E eles estão certos. Estamos cada vez mais barulhentos. Sim, estamos, porque quem é que faz o barulho? Quem é que não suporta o silêncio e o demoniza? Eu chamo essa poluição sonora de barulho do capitalismo, porque todo o excesso de ruído que nos cerca é sobre ele, inclusive se nutre dele e, como eu disse, monetiza sobre o silêncio. Segundo um relatório da FactMR, empresa de pesquisa e consultoria estadunidense, as vendas de fones de ouvido com cancelamento de ruídos devem chegar a 9 bilhões de dólares até o fim de 2032. A gente cria o problema e vende a solução. Em São Paulo, o número de queixas por barulho aumenta todo ano. Em 2023, foi a primeira vez que a quantidade de denúncias recebidas pela prefeitura ultrapassou a barreira de 40 mil, chegando a quase 50 mil queixas registradas e batendo um recorde. Então, a não ser que você possa gozar desse recurso natural, saiba que você está sendo privado de um direito e sendo rodeado de algo que, além de te desconectar de você mesmo, adoece seu corpo e alma. Em 2016, a revista científica Lancet elencou diferentes problemas correlacionados ao excesso de barulho, entre eles hipertensão, aceleração do ritmo cardíaco, distúrbios da circulação periférica, arritmia, aumento de doença cardiovascular, diabetes, perda de acuidade auditiva e de equilíbrio. Em 2019, a OMS, Organização Mundial da Saúde, indicou a existência de 3 epidemias globais: obesidade, solidão e poluição sonora. Ela estimou que até 2050, 25% da população global, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas, terá algum grau de perda auditiva. Gordon Hempton afirma que existem menos de 10 lugares em todos os Estados Unidos onde é possível evitar a poluição sonora por mais de 15 minutos. Nos últimos 2 anos, a Quiet Park ONG, fundada por ele, identificou 262 potenciais parques silenciosos em todo o mundo. No Brasil, temos apenas 4 candidatos a receber esse certificado: os biomas da Mata Atlântica e do Pantanal, o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, e o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte. Entendeu? Está cada dia mais difícil encontrar um ambiente favorável ao que o eremita representa e que é intrínseco a nós e ao nosso bem-estar, a quietude. Então, para alcançarmos a experiência silenciosa que o eremita nos convida a ter, será importante adquirirmos práticas que nos reconectam com a nossa voz interior. Se recolher, frequentar áreas verdes, parques, viajar, repensar moradia, cidade, consumo, voto. Acompanhar com presença o tempo dedicado a estímulos externos, como o consumo de telas e audiovisual num geral. A necessidade excessiva de ter que falar e de estar em lugares movimentados o tempo todo. O convite é ir contra essas tendências e caminhar rumo à prática do silenciar-se, do poupar-se, do ouvir-se. E vale caminhada, meditação, atividade física, como nadar ou pedalar, por exemplo, yoga, jardinagem, enfim. Essas práticas, embora funcionem como ponte, podem ser o primeiro passo rumo a uma grande descoberta. Porque é isso que acontece no silêncio isolado do eremita, uma descoberta. Afastado e longe da movimentação constante, ele se retira de cena e a vê de fora. É quando ele descobre que a base da vida é a roda da fortuna, arcano que vem logo a seguir. E essa descoberta fundamental mudará toda a sua percepção de si mesmo e do que está ao redor. O silêncio é requisito básico no ambiente de quem ambiciona conhecer a si mesmo e a expansão da consciência. Não é novidade. Monges e diferentes práticas ao redor de todo o mundo reconhecem o silêncio como ferramenta potente e indispensável nesses processos. Quando não buscamos intencionalmente, como sempre comento, a voz de dentro arruma um jeito de ser ouvida e fala de maneira tempestuosa, como na torre. Um estrondo chama a nossa atenção e nos força a parar, e isso acontece coletiva e individualmente. Então, para o seu e para o nosso bem, pratique e seja um defensor do silêncio ativo. Ele é importante. E se você acha que está distante dele e por isso não tem conseguido se ouvir, preste ainda mais atenção nos teus sonhos, na sua fala, nas suas escolhas, nos imprevistos e acidentes do dia a dia, nas músicas que não saem da sua cabeça. E se ainda assim você não conseguir captar a mensagem, procure ajuda. Os processos terapêuticos cumprem essa função muito bem e nos guiam rumo à escuta de si mesmo. O tarô também é uma ótima ferramenta, principalmente pela sua praticidade e poder de aconselhamento na taromancia. Frente a alguma dificuldade de discernir, tomar uma decisão e silenciar as diferentes vozes da minha mente objetiva, eu recorro ao tarô, que imprime o que até então estava impossível de ser acessado, compreendido e praticado. Na era do diabo, dos estímulos, do só se vive uma vez, vivemos mal e ficamos capengas. Abrimos mão de metade de nós mesmos para que a outra metade seja senhora e a ela nos curvamos em nome da satisfação imediata e constante. Pois sim, o silêncio pode ser desconfortável. E a voz que dele sai nos diz, muitas vezes, coisas que nos recusamos ouvir. E ela continuará falando, 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 até que de tanto a água bater, a pedra fura e abre caminho para sua voz. O proposto nesse episódio é desafiador, mesmo para quem já tenta colocá-lo em prática. Nosso eu objetivo está constantemente sendo arrastado por seus interesses, ou pior, sendo conduzido pelos interesses gerados por estímulos que vêm de fora. Quando conseguimos ouvir o que queremos, o que a voz de dentro está demandando e somos guiados por ela, encontramos regozijo em muitas outras coisas também, a maioria delas simples, como o próprio silêncio. E não se engane, como eu disse, isso não é nenhum segredo. Então, o mundo, e isso inclui a gente, continuará gritando e falando cada vez mais alto para chamar a atenção e te conduzir para cada vez mais longe do silêncio e, consequentemente, de quem você é ou poderia ser. Cabe a nós a resistência, a percepção e sabedoria que emana de nossa faceta eremita para encontrarmos o equilíbrio e ouvirmos o necessário, de dentro e de fora. Apenas o necessário, nada mais. Gabriela Bal, pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, e autora do livro Silêncio e Contemplação, acredita na dualidade entre o silêncio externo e o interno. E mesmo que a poluição sonora exista e seja prejudicial, é possível se concentrar no que está dentro de nós. O silêncio, ela diz, nos constitui. Então, sim, é necessário acessar o silêncio interior mesmo estando em um mundo agitado. As pessoas têm medo desse encontro, como se isso fosse algo perigoso. A sociedade, inclusive, desestimula esse contato porque quando nos conhecemos, não aceitamos qualquer coisa. E o mundo atual não quer questionamentos. As fontes e referências que sustentam esse episódio estão aqui na descrição. Obrigado pela escuta. Um beijo. Tchau.